dentro desse contexto também, já que estamos vivendo o Janeiro Branco, falando sobre saúde mental, agora nós vamos falar sobre a questão da solidão e do isolamento social, do isolamento nas relações pessoais. E entender um pouco esse movimento, esse comportamento, como mudá-lo, e o quanto isso afeta também as nossas relações e a nossa saúde mental. E é com muita satisfação que eu recebo aqui nos estúdios da CBN Cascavel o Fernando Tressol, de psicólogo, que gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre este tema. Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço pelo convite, né? Igual você falou, é muito importante a gente falar sobre a saúde mental, ainda mais num tempo de Janeiro Branco, em que isso está sendo falado, e para as pessoas entenderem um pouco mais de você e da saúde mental, né?
Bom, o senso comum define a solidão como aquele ato, aquele movimento de estar mais solitário, mais sozinho, mais isolado. Mas na tua experiência, no consultório, nos atendimentos, na visão que você tem do comportamento da sociedade, você acredita que isso tem sido um movimento mais isolado? São poucas as pessoas que estão ali nessa condição de solidão? Ou você tem observado um movimento mais coletivo, mais geral? As pessoas em geral estão se sentindo mais solitárias. Qual a sua percepção sobre isso?
A gente vê na clínica que existiu um aumento desse número de pessoas se sentindo sós, né? Tendo esse problema relacionado com a solidão e isolamento. Acredito que a pandemia, já faz um tempo já aconteceu a pandemia, né? Parece algo tão recente, mas a gente ainda vive muito esse impacto, né? Então, a pandemia veio muito a prejudicar quanto a esse assunto, né? Então, as pessoas foram se isolando, teve esse medo do contágio, então as pessoas ficaram com medo de ter contato com outras pessoas, teve aumento de home office, então as pessoas foram se isolando no trabalho também, isso contribuiu com não ter essa conexão com outras pessoas. Então, o grande problema da solidão não é a quantidade de pessoas que você está se relacionando, mas sim como você se relaciona com essas pessoas, né? É a qualidade da relação. Isso que acaba dando um impacto muito grande, né? Então, eu vejo que a pandemia veio muito a prejudicar quanto a isso.
E seguindo o seu raciocínio, eu acho que aqui a gente entra até num certo paradoxo, numa contradição, a questão das tecnologias. As tecnologias, elas têm um propósito, pelo menos no atual momento em que nós vivemos, de aproximar as distâncias. Mas, curiosamente, também é responsável muitas vezes por nos distanciar de quem está ao nosso lado, de quem está muito próximo de nós no convívio diário, seja no ambiente familiar ou no ambiente profissional, e daqui a pouco nós vamos separar um pouco esses ambientes. Mas eu queria que você trouxesse alguma reflexão do como a tecnologia ela consegue fazer isso. Ela aproxima quem está longe, mas parece que também afasta quem está perto.
Isso é um grande problema que a gente viu em gerações, né? Então, a nossa geração, por exemplo, a gente acabou convivendo com a presença, começou a aumentar as redes sociais, essa tecnologia foi. A gente foi aprendendo com ela. Então, a gente vê que as redes sociais, a gente acabou usando muito elas, acabou tendo isso muito mais no nosso dia a dia, né? Então, é muito comum a gente ver roda de amigo em que as pessoas, a maioria está no celular, acaba não conversando entre elas. É mais fácil conversar com alguém que está do outro lado do mundo do que alguém que está ao seu lado, né? Então, igual eu falei, a qualidade dessas conexões. Então, as redes sociais, a gente pode ver que muito atrapalhou essa qualidade das conexões que as pessoas têm. Acaba se tornando muito raso, né? Essa relação. Então, as redes sociais, a gente pode ter essa conexão. E a gente vê muito disso, das pessoas preferirem ficar conversando, rolando o feed, não tendo uma conexão, né? E acabou atrapalhando muito. E aí, cada vez mais eu me sinto só, cada vez mais eu sinto que a minha. Eu não sou tão importante pro outro, às vezes, né? E isso tem um impacto totalmente na parte da solidão. Então, cada vez eu me isolo mais. E E aí vai piorando, é uma cadeia, né? Cada vez eu me sinto mais só, me isolo e me sinto mais só ainda, e aí vai ser os problemas.
Quase que um efeito dominó, então.
Exato.
Né? A solidão, ela é silenciosa? Porque existem situações de pessoas que nós lidamos aí no cotidiano, acho que todo mundo conhece alguém talvez com esse perfil, com esse traço, daquela pessoa que a gente fala assim, nossa, mas fulano é tão extrovertido, brincalhão, risonho, mas por que que é uma pessoa que quando termina esse convívio é aquela pessoa que fica sozinha, mais recolhida? É porque não necessariamente a pessoa que é risonha, brincalhona e extrovertida talvez tenha relações de qualidade, como você já colocou, não é?
Exatamente, a gente vê que acaba ficando só no raso, no superficial, né? Então é uma forma da pessoa também se sentir aceita pela sociedade, então começa a ser brincalhona. A gente vê muito em pessoas que sofrem bullying, né? Essa forma da pessoa ser mais engraçada, mais aceita pela sociedade. E isso acaba gerando problema porque ela não tem uma conexão com outras pessoas. Então, por isso a importância da terapia, da psicoterapia nesse assunto, né? Na terapia, a gente tem um espaço de escuta. Então, a pessoa vai se sentir escutada. Ela vai sentir essa confiança da troca de relações. Aí vai começar a aprender um pouco mais a nomear os sentimentos dela. Então, é um problema que a gente vê muito na sociedade, é este, não saber nomear os sentimentos que ela tem. Na terapia, a gente trabalha muito isso. Então, trazer o nome do que ela está sentindo. Ela entender o que é o sentimento que ela tem no peito agora, que ela está sentindo aquele aperto, aquilo. Então, é importante nomear. E na terapia é isso, essa troca de informações, essa troca de palavras, saber que você está sendo escutado, e ali começam as relações. A partir disso, a gente consegue levar para fora da clínica, para fora desse momento de escuta, né? Não necessariamente na clínica. Então, para fora disso. E aí a pessoa consegue começar a ter umas conexões mais saudáveis.
Fernando, eu já escutei essa frase, você também certamente na sua rotina de atendimento já deve também ter escutado a seguinte afirmação. Ah, em algum momento da minha vida eu escolhi ficar sozinho, eu decidi por essa solidão e eu tô bem assim, não quero me relacionar com ninguém. Inclusive tem pessoas até que nem se relacionam afetivamente com outras pessoas. E aí eu queria a tua explicação do ponto de vista clínico, se realmente a solidão, estar sozinho, ela pode ser uma escolha consciente e responsável, ou ela é muito mais uma consequência de uma sucessão de afastamentos ao longo da vida?
A gente não pode generalizar todos os problemas, né? Então é muito subjetivo, é muito individual de cada ser humano. Mas a gente consegue ver que muitos casos acabam sendo ligados que a pessoa se isola, acaba tendo esse problema da solidão por questões vivenciadas no passado. Abandonos, algum luto, algum problema desse nível, né? E acaba influenciando pro restante da vida. E ela acaba não entendendo essa conexão. E aí começa a se tornar algo negativo, algo não saudável para a pessoa. Então, a partir do momento, a gente vê muitas pessoas que acabam sabendo viver com a solidão, com a solitude, né? Mas a partir do momento que isso se torna algo que não é saudável, algo não bom para a pessoa, para o seu convívio no trabalho, para o seu convívio entre pessoas, de conseguir aumenta a ansiedade da pessoa. Então, tudo isso, a gente tem que ligar um sinal de alerta quando vê esses comportamentos, né?
Bom, muito do que nós conversamos até aqui, Fernando, mostra também alguns traços muito semelhantes aos quadros de depressão. Aqui eu acho que seria talvez interessante fazer uma diferenciação, porque você pode dizer melhor do que eu sobre isso. Nem toda pessoa que está solitária, sozinha, isolada, não necessariamente ela vai estar com depressão, não é?
É muito subjetivo, né? Muito individual de cada um. As pessoas têm perfis diferentes, né? Então tem pessoas que são mais da galera, de turma, a questão da quantidade, né? Gostam de participar de festas, ir pra balada e tudo isso. E tem pessoas que não, preferem ficar em casa, mais tranquilo, assistir um filminho. Então é muito de perfil de cada um. Por isso é importante o autoconhecimento, que é muito trabalhado na clínica, né? É muito trabalhado na terapia. Esse autoconhecimento, saber o que está sendo bom para mim, saber o que é saudável para mim. A partir do momento a partir de qual momento essa minha solidão, esse meu isolamento se torna algo que eu tenho que ligar um sinal de alerta, né? A partir de que momento isso é importante eu dar uma cuidada, ver que isso está influenciando a minha saúde mental. Então é muito importante esse autoconhecimento para isso, para saber, bom, realmente meu perfil é mais reservado, eu prefiro ficar mais sozinho, mas em que momento isso se torna algo preocupante para minha saúde mental? Que eu não vá acabar me isolando cada vez mais. Então, é a importância da terapia para isso, para a gente se conhecer melhor, para a gente trabalhar isso, para que não chegue num ponto em que eu esteja me fazendo mal, né?
Bom, e nos casos, Fernando, em que a pessoa talvez ela tenha ali um bloqueio, um fechamento emocional muito, muito forte, muito, muito pesado, e ela talvez não consegue promover esse autoconhecimento. Aqui podemos colocar o papel de pessoas mais próximas em talvez tentar abordar esse assunto, talvez tocar realmente nessa questão, incentivar a pessoa a buscar uma terapia, uma ajuda com um psicólogo, porque às vezes a pessoa ela está tão imersa nas dores, nos sofrimentos, nos conflitos mal resolvidos do passado, que talvez ela não consegue limpar isso e se autoconhecer, né? Então talvez as pessoas mais próximas começam a perceber mudanças de comportamento, porque o comportamento é aquele momento que alguns alertas acabam aparecendo, e talvez chegar na pessoa e tentar de alguma maneira tocar nesse assunto, não é?
Exatamente, é por isso eu trabalho muito na clínica isso, essa fale o que você está sentindo, converse com as pessoas. A gente vê que existem muitas famílias que também por questão das redes sociais, da tecnologia, acaba não tendo esse contato com as pessoas, né? Então dentro de casa, ter esse momento de você conversar com seu filho, você conversar, pedir o que ele está sentindo, pedir como foi o dia dele, ali a gente vai começando a moldar uma nova forma de você viver, né? Então falar o que está sentindo é muito importante. Porque daí se eu falo o que eu tô sentindo, fica muito mais fácil a pessoa entender o que tá se passando comigo. Então, observar muito as pessoas. Às vezes, largar o celular de lado é muito importante para você observar a pessoa que tá ao seu lado. Entender que, poxa, ele tá mudando muito o humor dele, ele tá muito mais para baixo, tá muito mais desanimado com as coisas. Depende das coisas que ela fala também, né? Muitas vezes a gente verbaliza os nossos sentimentos e isso tem que ficar assim, ligando um sinal de alerta, né? Entender que a pessoa, poxa, o cara era mais animado, tá mais reservado agora, será que aconteceu alguma coisa com ele? Isso no nossa família, isso no nosso ambiente de trabalho, por isso que é muito importante também o ambiente de trabalho, né? A gente entender o que o outro tá passando, ser mais humano também no ambiente de trabalho, pra entender, poxa, o Marcelo tá mais reservado agora, será que ele tá passando por alguma coisa? Vou conversar com ele, vou falar, sugerir para ele procurar uma ajuda de um psicólogo, por que não, né? Entender que isso é saudável, isso é normal, isso faz bem para a pessoa. Então, também tem muita forma de você conversar com a pessoa, o momento de você conversar com a pessoa. Às vezes é melhor ir num lugar reservado, falar, pedir, orientar.
E essa sua fala sobre essa atenção, esse cuidado dentro do ambiente de trabalho me fez recordar, no ano passado, a NR1, que estabelece agora onde as empresas deverão ter um cuidado com seus colaboradores em relação à atenção psicossocial, aos problemas relacionados à saúde mental. Então, de tanto que hoje os colaboradores dos diversos tipos de empresas, ramos, setores e serviços, como tem sido crescente o número de pessoas em situação de depressão, de síndromes diversas, de afastamento e isolamento, hoje estabeleceu-se regras para que os gestores comecem a observar a questão da saúde mental dos seus colaboradores. Então não é somente mais uma questão individual, não é somente mais uma questão de relações dentro da família. Hoje já está também no ambiente de trabalho. E é muito importante essa sua fala, até porque a depender do ambiente de trabalho em que estamos inseridos, talvez a gente sempre vai ter aquele colega mais próximo, ou talvez até um vínculo de amizade dentro do ambiente de trabalho. Então nós também, pode ser que eu não esteja com nenhum problema, mas a pessoa ao meu lado pode ser que esteja, então talvez observar esses sinais, esses indícios.
A gente sabe que no mercado de trabalho, numa empresa, existem diversos perfis de pessoas, né? Existem aquelas pessoas mais extrovertidas, as pessoas que preferem ficar mais introvertidas, né? Então, é importante conhecer. e na empresa tentar humanizar o máximo possível que você pode, né? Porque isso vai acabar dando consequências no desempenho das pessoas, dos colaboradores, né? Então, a importância disso, conhecer o outro, a pessoa que está como gestora, e tentar entender o seu colaborador, tentar entender o que está passando, conhecer melhor, saber que ali nesse espaço, você tem um espaço de escuta também. Então, a importância de você ter o auxílio de um psicólogo na empresa é isso, né? Você ter alguém que vai estar lá para escutar os problemas que o seu colaborador está passando. Tentar entender melhor. Para humanizar aquele espaço. Para aquele espaço ser um espaço saudável. Porque muitas vezes a gente está mais no ambiente de trabalho do que na nossa própria casa, né? A gente está mais com os nossos colegas de trabalho que com a nossa família. Então é muito importante ter esse equilíbrio. Ter esse espaço saudável.
Muito embora, Fernando, você já nos disse que essa questão emocional ela é bastante individual e subjetiva, eu queria que você falasse se esse isolamento, essa solidão, ela se manifesta da mesma forma nas diferentes fases da vida de um indivíduo. Por exemplo, a criança ela se comporta de uma maneira, o jovem, o adolescente, que a gente tem uma tendência, né, a acreditar que o adolescente ele se afasta um pouco mais do convívio, ele se isola um pouco mais. A pessoa idosa, por exemplo, quando os filhos crescem, já vão deixando a casa dos pais, os netos também às vezes vão ficando um pouco mais distantes, e aí o idoso fica mais sozinho. Fale um pouco sobre esse isolamento, mas dentro das fases da nossa vida.
E é interessante a gente ver, né, que são diversas fases da nossa vida que a gente passa, são diversos problemas que a gente enfrenta, né? Mas o ser humano continua o mesmo. Então, a forma dele se isolar, a forma dele sentir essa solidão é a mesma, porque ele é um ser humano, né? Só que o que vai atingir ele, como vai atingir, aí é muito da fase, é muito subjetivo. Então, a gente vê na velhice, né, a pessoa idosa acaba tendo esses problemas do luto. Ela vivencia muito luto, é muito mais comum, né? O luto que a gente diz é da morte, o luto que a gente diz é do ninho vazio, você sentir que as pessoas estão se afastando de você, porque ela tem as próprias vidas ali, e vão tendo as próprias famílias, e você acaba se sentindo sozinho, né? Na fase adulta, os problemas que ela enfrenta no trabalho, que ela acaba se sentindo sozinha, acaba se sentindo isolada das pessoas. Na adolescência, que a gente vê muito o período da aborrecência, né? Que há muitos hormônios, muita mudança no teu próprio corpo, mudança das tribos que acontecem durante essa adolescência, né? No colégio, os bullying que sofre. Na infância, você se sentir muito sozinho, a criança se sentir sozinha sem os pais, não entender o que ela está passando também, do sentimento, não conseguir falar o que ela está passando. Igual eu falo, não é generalizar, porque isso é muito humano, muito de cada um, é muito subjetivo, né? Mas a gente consegue ver muito algo muito comum entre cada fase da vida. Algo que muitas pessoas passam. Então é importante ter esse acompanhamento. É importante de você ter um convívio com pessoas que vão te conhecer melhor, vão entender o que você está passando, vão se importar com o que você está passando, vão querer ter uma escuta sobre o que você está sentindo. Então a gente vê diversas fases, porém há mesmo sentimento. E aí é a forma de você lidar com as pessoas, né?
Fernando, para finalizarmos a nossa entrevista, que ações podem ser tomadas no nosso cotidiano, de modo bem geral mesmo, para termos uma saúde mental mais saudável, né? Para termos relações sociais de mais qualidade? Porque talvez a gente pense assim, vou esperar, claro que ninguém quer isso, mas às vezes a pessoa pensa que só uma terapia vai resolver, mas acho que talvez antes de chegar nesse ponto, talvez mudanças de hábitos, mudanças de rotina podem ajudar a gente a ter uma vida um pouco mais leve e um pouco mais saudável. Que ações seriam essas?
Eu acredito que agora no começo do ano, né, a gente acaba tendo muitas metas do que vai fazer no restante do ano, como que vai ser o teu ano, o que você pode mudar dos teus hábitos, né? E o autoconhecimento é importante. A terapia auxilia muito a isso, você ter esse start e pensar, poxa, o que eu posso fazer diferente, o que está me atrapalhando, o que não está sendo saudável na minha vida, tentar mudar esses comportamentos, né? Então, as relações. O que, que eu posso mudar nas relações que eu tenho com as pessoas, né? Eu tenho relações legais, saudáveis, estão me fazendo bem? Eu tô falando o que eu tô sentindo? A qualidade das minhas relações tá legal? Como que a gente tá se relacionando, né? Então, a gente acaba sempre ligando muito à terapia, muito ao lado da psicologia, por conta disso. Porque na psicologia a gente trabalha muito o autoconhecimento. A gente acaba trabalhando muito essas questões de como as relações estão sendo, o que, que eu espero de metas, o que eu espero das minhas atitudes, né, dos meus hábitos. Então, a terapia tá sempre relacionada por conta disso, pro autoconhecimento. Mas é importante você ter esse momento de você refletir, e você entender o que está passando com você para ter essas mudanças. A terapia virá para te auxiliar a melhorar essas, se conhecer melhor e trazer essas mudanças.
Muito bem. Fernando, chegamos ao final então da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui no nosso programa. Lembrando a você que está nos ouvindo, estamos no Janeiro Branco, mês que reflete sobre a saúde mental, então é pertinente trazer esse assunto aqui para a CBN Cascavel e tem sido aí um desafio muito grande das pessoas. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a todo mundo da CBN pelo convite, por estar nos ouvindo, né? Pela importância que a gente tem nessa saúde mental. O Janeiro Branco foi colocado no calendário para as pessoas terem essa consciência. A gente sabe que é um momento que passa muitas coisas na nossa cabeça, né? Durante o final do ano, o que vai se passar durante o ano, como que vai ser. Então é importante ter esse momento para refletir e para colocar como parte primordial, sim, da nossa saúde.